Educação.
Resultado do ENAD e divulgação dos índices de avaliação de cursos superiores são tema da coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. Acompanhe. Professor Marcos Taborda, a gente teve na última semana a divulgação dos dados do ENAD 2015, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Alguns dados: universitários acertam em média menos de 50% das provas específicas, 15% das instituições de ensino superior tiveram desempenho insuficiente no IGC, que é o Índice Geral de Cursos, que se baseia em parte na nota do ENAD, ou seja, elas tiraram notas 1 ou 2. O desempenho das instituições públicas foi melhor do que o das privadas. Professor, como é que o senhor avalia mais esse resultado do ENAD, levando em conta o seguinte: já tem tempos que as instituições de ensino superior pedem uma mudança na forma de pontuação do Índice Geral de Cursos, que hoje é estruturado em notas, vai de 1 até 5.
A prática do exame, não especificamente esse exame, mas das avaliações públicas estatais, elas às vezes são ambivalentes, porque elas podem significar uma prática de controle do Estado, no sentido perverso da expressão, mas elas também podem significar uma prática de controle da sociedade civil, né? Eu acho que isso é importante que a gente destaque nessas ocasiões. Como você mesmo lembrou, nós temos desmistificado, quando adotamos essas políticas de avaliação do ensino superior, uma longa ideia, já uma longeva ideia, de que o ensino privado no Brasil é necessariamente melhor que o ensino público. Isso tem se mostrado equivocado, seja para a educação básica e agora também para o ensino superior. Ou seja, o fato de haver transparência na gestão do ensino público e privado no Brasil, com critérios mais refinados de avaliação, vai mostrando que nós temos problemas muito mais sérios. Eu vou usar uma expressão chula, mas que o buraco é muito mais embaixo. Ou seja, a iniciativa privada, que por muito tempo se vangloriou de oferecer uma educação de melhor qualidade, etc., tem ficado, inclusive, para trás. A educação pública tem se qualificado no que diz respeito ao ensino superior. Claro que os investimentos são grandes, as reformas dos últimos 20 anos foram significativas nesse segmento da educação pública, mas o exame vai mostrando, de fato, que o investimento em educação pública não é um investimento desnecessário e não é um investimento, um dinheiro jogado fora, porque é possível qualificar, sim, a educação superior pública e a educação superior como um todo no Brasil. Agora, dentre essas políticas que nós conhecemos nos últimos anos, é preciso lembrar que surgiram programas de transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. E isso é um motivo a mais para que o governo, para que o Estado sejam rigorosos na avaliação dessas instituições também privadas, não só as privadas, mas nesse caso específico, porque se trata de dinheiro público via todo tipo de financiamento carreado, destinado para as instituições privadas. Ora, é preciso controle da sociedade sobre esses recursos, ou seja, se essas entidades privadas captam recursos públicos, elas têm obrigação de devolver ensino de excelência, ensino de altíssima qualidade, o que não necessariamente acontece. Por isso que eu acho que o exame cumpre um papel importante, deve ser aperfeiçoado e, claro, deveria significar qualificar cada vez mais a educação superior pública, segundo o meu entendimento.
O senhor citou dos programas de transferência, os cursos que têm notas insatisfatórias podem receber sanções do MEC, uma delas participar de programas como o FIES e o PROUNI.
Exato.
Agora, esses cursos também com notas ruins recebem supervisão do MEC, né? O MEC faz uma visita para saber o que está acontecendo. Será que essa supervisão tem sido eficaz? Porque não teve avanço no patamar da qualidade das instituições em relação aos indicadores de anos anteriores, o próprio MEC que falou isso. Todos os anos a gente também vê os dados do ENAD e sempre apontando essa discrepância no ensino, sempre apontando o ensino público e o privado cada vez mais um afastado do outro. Às vezes a gente se questiona se essa supervisão do MEC realmente também tem sido eficaz.
Olha, uma coisa certa em relação ao que você questiona é a deficiência do Estado brasileiro como um todo, com pouquíssimas exceções, é de supervisionar o uso do recurso público. Isso eu estou de acordo com você, e isso tanto na esfera pública, mas sobretudo na esfera privada, quando se trata de transferência de recursos. Mas mesmo assim, se nós estamos tratando de ensino superior, Nós temos que lembrar que essas instituições deviam ter lisura suficiente, deveriam ter qualificação suficiente para elas mesmas tentarem corrigir aqueles defeitos apontados nos exames anteriores. Ou seja, se por um lado existe sim, concordo com você, por motivos que deveríamos tentar perceber com maior clareza, uma dificuldade muito grande de supervisão da parte do Estado, dessas instituições, mas por outro lado, essas instituições não podem usar isso como argumento, como defesa, e nem nós deveríamos fazê-lo, porque elas devem ser capazes de se autogerir na qualidade. Elas estão recebendo dinheiros públicos para oferecer serviços de qualidade, serviços, porque estamos falando de empresas, né? Porque nem todas deveriam ser tratadas assim. Ao não fazerem isso, estão quebrando parte não só de um contrato firmado com o Estado, mas de um compromisso político básico. Elas existem para oferecer educação de qualidade. Se elas não o fazem, o Estado tem todo o direito, a sociedade civil, prefiro dizer assim, tem todo o direito de suspender essa transferência de recursos. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso.
Muito bem, professor Marcos Taborda. Agradeço mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG. A coluna semanal de educação volta na próxima segunda-feira.
Tá ótimo. Eu que agradeço mais uma participação e nos vemos na semana que vem.